Muito bem, entramos no ar. O debate é outro assunto totalmente diferente. Vamos falar de eleições. Eu estou aqui nos estúdios com Mário Filho, Jair Almeida, Fernando Moraes. Daqui a um ano, o mundo está pegando fogo em Pernambuco e no Brasil, né, com o processo eleitoral. Vai estar todo mundo correndo atrás de voto. E tivemos alguns fatos novos da semana passada para cá. Aumentou a especulação de uma possibilidade de aliança do PT com o PSB. Será que vai rolar? Eu quero olhar para a cara de Jair daqui a um tempo, se esse negócio for para frente. Como é que Jair vai falar do abraçar os socialistas? Porque o pau está cantando de um lado para o outro, né? Tem socialista que não digere qualquer perspectiva de aliança com o PT e tem petista que chama socialista de golpista desde que a Dilma caiu há um ano. Então vamos ver que bicho vai dar. Será que isso anda mesmo? Como é que o PT está vendo isso aqui? Mário Filho vai falar da candidatura ao projeto do Armando, né, que vai se consolidando, mas não há uma perspectiva imediata. Já está descartada a possibilidade de aliança com o PT. PT fala, por outro lado, tem setores defendendo a candidatura própria da Marília. Tem o projeto de terceira via, de via alternativa, que questiona todos os outros projetos. Fernando Moraes está aqui, é do PSOL, pode falar sobre isso com a gente. E vamos ter o Ângelo Ferreira, né, que é prefeito de Sertânia, vai dar daqui a pouco sua opinião. Vai ser por telefone. Nós articulamos o debate hoje pela manhã. Tentamos alguém do PSB de Afogados. Não foi possível. Mas vamos falar com o Ângelo daqui a pouco. Você participa pelo telefone, pela internet, pelo Zap. Eu vou perguntar, o ouvinte que gosta de debater política, você concorda com a aliança, a possível aliança entre PT e PSB em Pernambuco? Se sandar, você é contra ou a favor? 3838-1213-99658-0554, www.radiopajou.com.br. Jair, bom dia. Minha primeira pergunta já quer entrar nessa polêmica. Eu já vou perguntar direto para você. Você comprou alguma moto da Eletropetro? Você entrou no consórcio da Eletropetromotos? Prazer tê-lo conosco.
Não, Nijo, nunca entrei não no consórcio, porque eu sou meio precavido com
essa escapou história, fedendo. Comprou, Fernando?
Facilidade. Comprou,
entrou alguma vez, não?
Não comprei.
Nem, não, agora conhece... Você entrou, não foi, Mário?
Entrei, tenho duas lá.
Eita, foi sorteado. Sorteado. Com Gilberto ou com a Aldenice?
Vou andar em Gazeira e outro aqui.
Ah, rapaz. Quem Gazeira também tinha seu representante.
Uma lá, são duas aí.
Já botou na justiça?
Não, ainda não. Estava aguardando aí o posicionamento.
Pois acelera o passo. Um diz que o homem está viajando, a outra diz que está doente.
É,
e ninguém acha. Vamos falar de política, né? Gilberto, o pobre Gilberto tá com a mão na cabeça. Jair, esse negócio PT e PSB aí que está se desenhando, eu já vi blog noticiando que estava sendo costurado nos bastidores. O Lula teve um encontro reservado com a família Campos, com o próprio Paulo Câmara. Como é que eu fico perguntando? Eu já vi muita gente engolir sapo de todo tamanho na política, aqui em Afogados, na região. Isso a gente vê todo dia, né? Mas como é que fica, para vocês, o discurso, esse negócio andar? Bom dia, prazer tê-lo conosco, Jair.
Bom dia, Ani Júnior, bom dia, Mariviana, bom dia, Fernando Moraes. Antes de entrar na pauta política, Ani Júnior, quero mandar um alô especial para os casais do Encontro Casais com Cristo, da comunidade de Curral Velho, né, que sempre escutam o seu programa. Bem. E a gente está lá coordenando um grupo muito bom.
Aí você está lá no grupo, escuta toda... você na rádio para GU.
É, né? Isso aí. Uhum. E toda a comunidade de Curral Velho também, que nos recebe muito bem. E, João, veja o seguinte, a gente não tem dificuldade nenhuma de receber apoio pró-candidatura de Lula, pró-candidatura a nível nacional do Partido dos Trabalhadores. Né? E isso já aconteceu em vários outros momentos, a gente já teve aqui... No estado, por exemplo, duas candidaturas, uma do PT e outra do PSB, né, apoiando a mesma candidatura de Lula. O que a gente percebe hoje é que, certo, pelo menos em Pernambuco e no Nordeste, Lula é quase uma unanimidade e ninguém vai querer ir contra essa candidatura. Então, da mesma forma como Lula recebeu o convite da viúva de Eduardo Campos, também recebeu o convite do senador... Armando Monteiro, conversou também com ele, né, e em seu comício principal, né, no Recife, estava ali ao lado de Marília Reis. Então, o que é que a gente percebe com isso? E recentemente, agora em Uricuri, o prefeito do PSDB subiu no palanque, está sendo até ameaçado de expulsão do partido.
Você viu a manchete do blog que eu coloquei? Diz, prefeito que chalerou Lula é alvo do... PSDB de Pernambuco.
Pois é, a gente já teve situações semelhantes até aqui em Afogados, né? O ex-prefeito Totônio Valadares na época da candidatura de Lula era do PSDB e apoiou a candidatura de Lula aqui do PT. Então, isso aí, certo, são coisas que a gente vai saber conviver sem problema nenhum. Agora, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O Partido dos Trabalhadores de Pernambuco tem uma definição por unanimidade, né, não tem nenhuma discussão em relação a isso, de uma candidatura própria ao governo do Estado. Né, a gente defende que esse nome seja o nome da vereadora do Recife, Marília Reis, e isso, para a gente, é prego batido, ponta virada em relação a isso. Se o PSB vem apoiar a candidatura de Lula também, se o PTB de Armando Monteiro também, certo, se sente bem em apoiar esse projeto nacional, a gente aceita sem problema nenhum, porque a construção ela é uma construção nacional e muito maior do que os problemas que a gente enfrenta no município e no estado, são os problemas nacionais. E a gente sabe, né, como Lula administrou muito bem o país, sem deixar de lado o prefeito do PSB, do PSDB, do PTB, e melhorando a vida, principalmente da população. Então, dentro desse projeto, a gente aceita o apoio sem problema nenhum.
É porque o que eu estou entendendo é que o PT quer que os setores do PT e setores do PSB também poderiam estar costurando um apoio a Paulo Câmara, a reeleição de Câmara, em contrapartida o PSB apoiaria Lula em Pernambuco. Para você, isso você teria dificuldade de digerir isso, então, já que você defende a candidatura da Marília, né?
Com certeza, e até porque também o partido tem uma definição de candidatura própria. Então, como é que a gente teria candidatura própria, certo, apoiando uma candidatura de outro partido? Então, não bate com o que a gente já definiu e de forma unânime, né? Não teve nenhum questionamento do senador Humberto Costa, nem de João Paulo, nem da própria Marília. Então, nós temos essa definição unânime do partido, a nível estadual, de ter uma candidatura própria. Por isso que acredito que o partido vai ter essa candidatura e você não estranhe se todos os três candidatos apoiarem Lula, né? Tanto a candidatura de Marília Reis quanto a do PSB e a do PTB. É isso que eu vislumbro num futuro próximo, caso Lula seja candidato a presidente.
Mário Viana Filho tem conversado com o próprio senador Armando em um ou outro momento e com nomes ligados ao grupo, né, Silvio Costa Filho e outros nomes da oposição. O que é que tem de novidade na movimentação nos últimos dias? Porque, além desse fato, o grande fato da política de Pernambuco é a decisão dos Coelho de cisão, de rompimento com o PSB, e vão migrar num projeto único. Se vão se aliar ao PSDB do Bruno Araújo, ao Demo ou ao DEM do Mendonça Filho, provavelmente pelo PMDB, isso ainda está sendo costurado, né? Essa movimentação está sendo avaliada pelo senador? Como é que está sendo ouvido aí, debatido nesse grupo, Mário? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, bom dia a Jair, a Fernando e a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bem, Nil, o nosso partido, o PTB, né, diante das conversas que nós tivemos nesses últimos dias aí, enxergou assim com um pouco, vamos dizer aí, de desconfiança essa questão da aproximação do PT com o PSB, né? E se a gente fizer um histórico, começando por isso, né, que pra gente foi uma novidade, vendo que o PSB começou lá atrás, algumas situações como, por exemplo, todos sabem do que Lula fez e deu todo o apoio naquela época ao saudoso Eduardo Campos. Ele foi ministro de Lula, depois indicou também o Fernando Bezerra. Então sempre teve uma posição muito coerente de apoio, inclusive tudo que foi feito pelo governo Lula e Dilma, né, para Pernambuco. Então tiveram um olhar muito importante para Pernambuco. E posteriormente foi o que aconteceu. Eduardo lança esse candidato, né, e bateu muito nessas questões na época na candidata de Lula, que era a Dilma. Além disso, depois, posteriormente, o PSB de Pernambuco se voltou contra, né, foi contra durante as campanhas que se passaram. Foram, inclusive, a favor do golpe de tirar Dilma, né, lá do poder. E de uma hora para outra você vê Lula. Claro que a gente sabe que em política existe a questão de gestos importantes, como questões de educação. Você vem no estado, o pessoal quer falar, tudo bem. Mas ali, anteriormente à vinda de Lula, já tinha vindo o Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, né, que figura aí como um possível nome caso Lula não possa ser candidato. e vem para um jantar com Geraldo Júlio, com Paulo Câmara, né? Hoje a gente, aí vem Lula naquela visita, claro que isso não quer dizer nada, pelo menos por enquanto, mas assim que para nós não soou muito bem, soou como algo assim que pode acontecer. E hoje nós vemos aí nos principais blogs que Humberto Costa já conversou inclusive semana passada com o presidente do PT, né, nacional, já houve do PSB, já uma sinalização, né, aí de aproximação. No Estado também se comenta. Então, assim, nós estamos esperando desenrolar, existem aí algumas ações. Eu acho que a posição de Armando é muito clara, sempre foi muito fiel a Lula, a Dilma, tanto em amizade como em questões políticas. Armando foi ministro de Dilma, defendeu e ficou com ela até a reta final, deixou o cargo para votar contra o impeachment naquela época. Em Pernambuco sempre apoiou o PT, sempre esteve ao lado do PT em todos os momentos bons e também difíceis, né? Como em eleições agora, como João Paulo, candidato a prefeito do Recife, como a Humberto Costa. Então, assim, sempre sinalizou essa importante parceria e amizade. Então, hoje eu vejo com preocupação, porque, como você disse aí, eu acho que vai perder o discurso, né? Hoje, vamos dizer assim, os principais adversários a nível de Estado hoje, nós vemos que é PSB e PT, e de uma hora para outra esses dois se juntarem, eu acredito que fica realmente difícil da gente entender.
Essa possibilidade que mais de um candidato ao governo do Estado apoie Lula em Lula sendo candidato, tá se configurando realmente? Quer dizer, para Armando não vai sobrar outra alternativa senão apoiar o Lula para não ter problemas, inclusive, no Estado?
Alternativa se tem. Agora, eu acho e defendo dentro do partido que haja essa aproximação com o Lula. Eu acho que a importância dele para o Nordeste e principalmente para Pernambuco, eu acho que é importantíssima essa parceria, né, que pudesse existir. Nós torcemos, eu particularmente torço para que exista essa união, né, entre Lula e Armando. Agora que nada é descartado, como já disse, nada é descartado. Eu estava lendo hoje até no blog de Magno essa possibilidade que Marília Arraes, porque eu acho que Marília, como pré-candidata aí do PT, né, ela fica numa situação difícil também, porque ela já saiu do PSB, ela já sabia de toda essa dificuldade, né, não compartilhou com as coisas e situações lá no PSB, saiu, teve um provável apoio aqui a uma pré-candidatura dela como governadora, de uma hora para outra ela também se vê numa situação difícil. Então vi também que a possibilidade dela hoje, ela pode sair do PT hoje também. Há uma possibilidade, né? Isso aí tudo são possibilidades, nada de concreto.
Fica porque ela ficou incomodada com a agenda.
E a agenda também.
Quase que escanteou.
Nós vimos Marília, isso na imprensa, né? Então, assim, eu acho que para Armando hoje nada está descartado, né? Eu acho que ele sinalizou também essa aproximação com Lula, como eu disse que eles têm essa amizade. Tomaram um café da manhã também após esse jantar, mas nós vimos ali que realmente ficou uma situação um pouco assim indefinida depois dessa vinda de Lula, de como vai ficar esse cenário.
Fernando, o pessoal quando acompanha esse debate, pelo menos as falas que eu escuto, o Edilson Silva, outros nomes do partido, né, colocam esse jogo de arrumação como mais do mesmo. Tem que questionar todos os projetos e dizendo que tem muito do fisiologismo da política, do pragmatismo de quem não quer sair do poder, então ora estão abraçados, ora estão separados. E que tudo seria um jogo para manutenção, digamos, do sistema político estabelecido. Esse jogo de arrumação que a gente está vendo no Estado, na sua opinião, com essa ótica do partido, é realmente mais do mesmo e por quê? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Jair. Bom dia, Mário Filho. Gilberto. É Gilberto?
Samuel.
Samuel, que está ali no controle.
Gilberto é o das motos
aqui. E a nossa querida Michele, né? Bom dia aos ouvintes também. Nil Júnior, eu concordo com essa premissa de que o jogo me parece que é meio repetitivo, né? Uma das coisas que tem me incomodado bastante, e eu acho que é uma visão mais político-social, é a personalização da política. Né? O que eu tenho visto é que você faz a manutenção da política baseada em nomes e nunca baseada em uma filosofia. E o PSOL caminha faz um caminho diferente. Nós estamos nos preparando para, em curto prazo, formatar um partido de massa, mas em condições completamente diferentes e divergentes dessa política que se faz atualmente. Então, o nosso caminho não é personalizar os nomes, mas personalizar a filosofia partidária. Coisa que a população precisa rever os seus procedimentos. Ou seja, em vez da gente votar no nome, na pessoa, primeiro a gente tem que avaliar o que é que o partido promete para a população e aquilo que está escrito no seu programa. Eu gostaria de citar diversas situações no país onde as pessoas fizeram esse crédito, deram essa credibilidade e de repente caiu num poço de decepção. Vou dizer uma muito grande, a nível nacional, que foi a morte de Tancredo Neves. Né? Naquele momento se personalizou politicamente o nome de Tancredo Neves e de repente ele morreu. Né? E desaguou em quê? Né? Quem assumiu o governo foi Zé Sarney. Nós temos situações aqui em Pernambuco. Né? O próprio Eduardo Campos foi personalizado, era o destaque, inclusive, em promessa para ser presidente da República, morreu, né, num acidente. Nós temos afogado em Gazeiro um caso, Dona Giza, né, de repente personalizada, e o crédito na pessoa dela era imenso, de repente Dona Giza nos deixou. Então, a nossa preocupação é primeiro fortalecer as bases populares, principalmente a gente nos inserir nas bases e formatar esse partido de massa e ser exatamente contrário a essa política do mesmo, a mesma coisa, da mesma coisa, porque me parece que se for dessa forma não vai mudar nada e nunca.
Dessas alianças que estão sendo debatidas aí em Pernambuco, principalmente, qual é a que está lhe impressionando mais? Aquela da qual você diz, mas meu Deus do céu, vão juntar de novo... A aliança da qual você tem mais questionamentos?
Olha, veja só, Marília, o nome de Marília, que inclusive no começo foi cogitado para ingresso no PSOL, me parecia uma aliança com o nome dela, numa construção inclusive para se renovar ou buscar de volta o conteúdo, digamos assim, mais verdadeiro da política, que era o nome do Dr. Arraes, né, de quem ela é oriunda, né, que é da família, me parecia uma aliança mais nesse caminho, da qual o pessoal também não iria fazer parte. Porque nós temos uma clareza em Pernambuco, que é a questão do primeiro e do segundo turno. No primeiro turno, o pessoal vai lançar o candidato a governador. Né? Então, não sei quem será, até porque já aproveito o momento aqui para anunciar as nossas plenárias no estado, já começaram. A nossa plenária em Afogado em Gazeira será no próximo dia 24, né? E nessa plenária nós vamos discutir exatamente essas divergências internas para desaguar nessa ideia de lançamento de candidatura própria. Nós vamos aqui eleger os nossos delegados para o discurso lá no Congresso Estadual e depois no Congresso Nacional. Então, a nossa ideia é de que a gente não apoia o momento político onde se envolva esses nomes que já são personalidades tradicionais e que o pessoal faz um discurso exatamente o contrário.
E muito do descrédito hoje na política também tem relação com essa personificação, né, Fernando? Estou falando isso em via de regra, né? A gente está vendo, por exemplo, e até essa criação de super-heróis, isso é perigosíssimo. Já falei aqui e é impressionante como tem gente, como há setores que não estão se identificando em nome nenhum e estão correndo para setores de extrema direita. Essa questão do nome do Bolsonaro, por exemplo, toda vez que eu abro a boca para falar,
personificação da política,
chove, né? Gente aqui defendendo. Né? E essa coisa do super-herói, quer dizer, tá? Isso é uma coisa da cultura política brasileira que também concordo que com o tempo a gente tenha, porque senão você fica nesse refém desse processo todo e assistindo situações como essa que a gente está vendo. Você vai nos grupos de WhatsApp hoje, eu participo de alguns debates, é impressionante a defesa fervorosa de nomes mais à extrema direita mesmo, né? E fica... Hoje mesmo eu só escuto falar, por exemplo, quando você vai para o Plano Nacional, né? Eu só ouço falar, é Lula e Bolsonaro, é Lula e Bolsonaro. Não tem outro nome assim que empolgue. Por mais que eu ache, tem alguns nomes na política do Brasil, aí já fazendo uma avaliação mais ampla, que são demonizados, eu acho que intencionalmente. Eu não sou defensor de nome individualmente algum. Por exemplo, você vê um cara como o Ciro Gomes. Eu escuto o Ciro Gomes falar, acho as posições dele, algumas coisas muito sensatas, mas é um cara que ficou demonizado. Não, é um pavio curto, é doido, é não sei o quê. Então tentam rotular. E é mais uma vez aquele debate que a gente fala da personificação. Aí, hoje no Brasil é Lula, é quem defende Lula e quem demoniza, é quem defende Bolsonaro e quem demoniza. Você não fala de projeto, né? Isso também precisa melhorar na política, não, Jair? No nosso pensar político, eu acho que avançamos talvez pouco nisso, não?
Com certeza, Leo Júnior. Isso é uma coisa que a gente esquece muitas vezes de fazer o debate, né? O que significa uma candidatura de Bolsonaro? Representa o quê? Né? Qual é o projeto político dessa candidatura? O que representa o projeto político da candidatura Lula, a gente já sabe por conta que já tivemos aí o governo dele durante oito anos, né? Sucedido por Dilma, também nessa mesma linha. Então a gente, quando fala de Lula, a gente passa para as pessoas essa boa lembrança desse governo que, de uma forma ou de outra, né, minimizou o sofrimento do povo, que deu uma proteção social.
Mas deixa
social.
Eu fazer uma crítica construtiva.
Pode explicar.
Aqui que a gente está falando, não tem. Cadê o projeto de partido? Quer dizer, só tem opção Lula. Quer dizer, isso não é um problema de amadurecimento só dos partidos, é nosso também como sociedade. Sociedade só enxerga o nome do cara. Quer dizer, se o PT é um partido orgânico, deveria ter uma opção e a sociedade entender isso. Mas isso vale para todo mundo. Vale para as alternativas nacionais, para as outras alternativas. O PTB hoje só tem a alternativa de Armando. Se não for Armando, vai ser quem? Quer dizer, isso é um problema da cultura política brasileira. Não é só a crítica que eu estou fazendo. Eu estou dando um exemplo de que o PT até pode ter um conteúdo programático de debate, mas se não for Lula, vai ser quem que representa? O povo não vê o projeto, vê o nome, né?
Pois é, eu estou concordando com você nesse sentido. É claro que no caso Lula, certo, ele já tem um significado de um projeto de identificação natural que é fora de série, né? Não dá para você colocar de forma diferente. Agora, tira Lula dessa discussão, realmente a gente fica sem dizer quem representa esse projeto, né, a nível mais de esquerda. Ciro Gomes, né, uma candidatura de Fernando Haddad do PT e tal. Então, cria isso por quê? Porque a população, de modo geral, Nil Júnior, ela não aprofunda esse debate. Ela vai muito mesmo no campo pessoal, né? A gente tem o sonho de que as pessoas votassem no projeto político do partido, né, no que defende ideologicamente o partido, mas as pessoas votam muito, né, em pessoas, né, uhum. E não em grupos políticos, não em propostas. E a gente fica com dificuldade, né, durante um período de campanha de 45 dias e você fazer um debate muito mais avançado nesse sentido e acaba fazendo com que se personifique, e isso é ruim para o PT, para o PSB, para todos os partidos. A gente também tem essa visão. É claro que no caso de Bolsonaro é mais uma revolta, né? Eu concordo com o Ciro Gomes, que diz que Bolsonaro está acabando, na verdade, com os eleitores do PSDB que votaram no Aécio e que não aceitam.
Não estão se achando, né? Dória.
Não estão se achando, então estão aí migrando para essa alternativa que eles sentem, né, como uma possibilidade de vencer esse projeto nacional do Partido dos Trabalhadores, personificado, não resta dúvida, pelo ex-presidente Lula.
Bom, eu estou na ponta da linha agora com uma liderança importante do PSB, que contribui com o nosso debate. Eu estou com o prefeito Sertânia, né, o prefeito Ângelo Ferreira, foi deputado estadual, foi secretário de Estado, tem um protagonismo no debate interno do PSB, inclusive o PSB que teve um encontro recente, reelegeu aí o Sileno Guedes. Ângelo, eu estou aqui debatendo com nomes do PT, nomes ligados ao PTB, ao PSOL, o futuro para Pernambuco, daqui a um ano, a gente está debatendo com mais força essa questão eleitoral, mas aumentaram muito, esse é o tema que eu quero levar para o amigo, que aumentaram muito os rumores de uma aproximação do PSB com o PT. E a partir da vinda de Lula a Pernambuco, esteve passando por Recife, conversou com lideranças socialistas. Você, Ângelo Ferreira, é um entusiasta ou é contra essa possibilidade de aliança que se desenhou semana passada, se especulou semana passada? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Fazendo. Bom dia aí aos companheiros que participam desse debate. Olha, Nil, eu acho que a visita de Lula a Renata Campos, a visita de Eduardo Campos, a conversa dele com lideranças importantes do partido, como o governador Paulo Câmara, o prefeito Geraldo Júlio, presidente do partido em Pernambuco, ela foi uma visita de cortesia de quem já foi aliado, de quem já recebeu apoio e que também apoiou a ação de muita gente, de muitos governos do PSB, como Eduardo Campos, o João Lira, o próprio, aliás, Eduardo Campos e o Paulo Câmara, que também ainda tem um contato bom com o PT. Nós nascemos de um partido mais à esquerda, e nós não temos nada contra isso, até porque eu sou do PSB desde 1993. Eu estou no partido, sou filiado, tenho lealdade a esse partido e sigo a liderança em conteste do governador Paulo Câmara. Decisões que sejam tomadas, discutidas, nós não temos por que ser contra. E mais ainda, falando francamente, se Lula for candidato a presidente da República, Lula tem na nossa região, nas pesquisas, cerca de 80% dos votos, 75%. 77, em Sertânia, nós fizemos uma pesquisa nos últimos dias, pelas suas ações no governo, Lula tem 77%, tem cidade que tem mais de 80%. Então, é uma pessoa que prestou serviço para o PSB e o PT, apesar de divergências locais, como nós temos em Sertânia com o PT, mas eu não me coloco contra de forma nenhuma. A decisão é do nosso partido, das lideranças maiores, da condução desse processo, e nós vamos seguir discutindo, falando e chegando a um consenso. Mas não é nada demais. O PSB apoiou muitas e muitas eleições, compôs a Frente Brasil Popular, junto com o PCdoB e com o PT, durante muitos anos, nas derrotas do PT e nas vitórias. Então, a gente sempre foi ali, esteve junto, Eduardo foi ministro no governo Lula. Quer dizer, nós temos uma ligação histórica. Doutor Arraes tem uma ligação histórica com Lula. Então, eu acho que como Lula, inclusive, é maior do que o PT, eu acho que essas divergências não cabem. Hoje tem uma coisa pior no Brasil, que é a situação política e econômica do nosso país, na situação em que está hoje. Então, a gente não tem por que ficar contra qualquer tipo de aliança. Eu acho que vai desenhar um quadro, quem está mais à esquerda tem que se juntar, para não ser até esmagado por forças de direita, por candidatos que não têm perfil para governar o nosso país. E aí a gente dá até exemplo, como exemplo do Bolsonaro, que às vezes algumas pessoas se encantam, e a gente tem que fazer a coisa que é melhor para o Brasil, para a Pernambuco. Então, nós somos favoráveis desde que o partido seja. Se o partido tomar outro rumo, nós vamos juntos também, sob a liderança do governador Paulo Câmara.
Então, o que eu entendi é o seguinte: se depender de uma palavra de Ângelo em Pernambuco, essa questão, Ângelo não vai ser problema nem barreira para isso.
De jeito nenhum, de forma nenhuma.
Ficou bem claro. Daqui a pouco a gente... Ângelo, obrigado. Daqui a pouco a gente volta com o amigo. Eu vou ter que chamar o intervalo agora. Ouvimos aí a posição do prefeito Sertânia. E vamos avaliar aqui também com os convidados esse posicionamento de uma liderança importante, que é ouvida no PSB. Nós temos aqui na região lideranças políticas que, via de regra, são ouvidas pelo governador. O Ângelo, o Patriota aqui em Afogados, o Anchieta em Carnaíba, o Adelmo em Itapetí, são nomes que protagonizam o campo socialista aqui na região. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco a gente avalia essa e outras opiniões. Os ouvintes estão participando já pelo Zap. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, falando sobre 2018, né, e sobre a movimentação até lá. O blog do Magno está trazendo sua coluna de hoje, né, falando sobre essa questão dos rumos. PSB e PT vão reatar casamento, é o que está dizendo o jornalista Magno Martins. Diz que com o ingresso do PMDB no bloco de oposição, reforçando o chamado Grupo dos Quatro, o G4, o cenário que se deslumbra em Pernambuco para o PSB é o realinhamento ao PT. Não vai ser surpresa em relação aos acordos fechados para 2018, se o governador Paulo Câmara abrir espaços na sua chapa em busca da reeleição, reeditando a coligação montada por Eduardo, que elegeu o petista Humberto para o Senado. Aos que acham que o eleitorado não compreenderá este entendimento, o governador já tem discurso na ponta da língua, dirá apenas que reproduz a aliança nacional, que tende a ser remontada com Lula candidato não à presidência presidência. Né? PT e PSB estarão juntos com Jacques Wagner ou Fernando Haddad no lugar de Lula. O próprio Haddad já teve no Recife no almoço reservado com o governador. Quando passou recentemente pelo Recife, Lula deu prosseguimento ao reatamento da aliança, naquele que nós já falamos. Né? Mas tudo isso decorre ao longo da entrevista que concedeu para tratar do ingresso de Fernando Bezerra no PMDB, quando afirmou que as chances de abandonar o projeto de reeleição de Paulo Câmara beiravam zero. Jarbas admitiu uma composição com o PT a quem vive batendo, né? O que causou surpresa em todos os segmentos partidários. Mas tudo isso decorre da mudança do comando do PMDB, que sai das mãos de Jarbas e passa para o grupo de Fernando Bezerra. Na contramão do que afirmou Jarbas, o senador tem dito e repetido que não existe a menor possibilidade de o novo PMDB em Pernambuco apoiar a reeleição do governador. Na Assembleia, até as paredes sabem que PT e PSB andam bem próximos. Por Lula, os petistas em Pernambuco são capazes de abraçarem Paulo Câmara, mudando o discurso crítico em relação à sua gestão. Outro ponto a considerar é que, além do discurso de que PT e PSB sempre estiveram juntos e se desagregaram por uma circunstância, os dois partidos precisam de tempo na TV para compensar a perda do PMDB, um gigante em termos de tamanho na chamada propaganda eleitoral no rádio e na TV. Eu vou pedir aos três para que comentem livremente essa análise do Magno no seu blog hoje.
Pedro Júnior, eu quero dizer que eu abraço Marília Reis, é bem mais aconchegante, bem mais natural, certo? A gente fazer esse abraço. A análise que a gente faz...
Você está falando politicamente, né?
Politicamente, uhum. Também. Né? A análise que a gente faz é a seguinte, é que hoje, depois do impeachment que o PSB pernambucano, né, defendeu, o governo Paulo Câmara defendeu, hoje... Certo, eles estão meio arrependidos desse impeachment, né? A gente já vê aí o PSB discutindo, não todos, mas alguns deputados aí sendo contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então eles estão procurando, assim, se aproximar mais desse campo de esquerdas, que sempre foi uma tradição do PSB. Dentro disso, certo, a gente tem afinidades de ser também contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Incrível, né? Aqui em Afogados na Ingazeira, por exemplo, todos os vereadores são contra, né? O prefeito também é contra a reforma da Previdência. Então, tem algo em comum. O que acontece é que essa discussão nacional, ela não necessariamente também ela tenha que ser prego batido ponta virada e empurrado de goela abaixo, né, ao PT de Pernambuco. A gente tem uma tradição no partido de uma democracia que vai além da força de Lula ou da força do PT nacional de empurrar a goela abaixo uma discussão, principalmente quando a gente tem uma unanimidade dentro do partido a nível estadual, uma definição, inclusive, do último congresso estadual do partido, de ter uma candidatura própria. né? Então, dentro disso, eu fico muito tranquilo em relação a isso. É claro que existe a abertura, se o PSB quiser apoiar a candidatura nacional do PT, a gente vai receber sem problema nenhum esse apoio, mas isso não quer significar, por exemplo, que o PT de Afogado em Gazeira passe a fazer parte do governo municipal do PSB, nem que também o PT a nível estadual seja aliado do PSB aqui a nível estadual, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
Mário, sua opinião. Eu acho, Nil, que é muito cômodo hoje para o PSB, né, elogiar Lula, dizer que Lula é maravilhoso, que é bom, que Lula vai tem um grande índice no Estado. Isso é muito cômodo hoje, né? Agora, quando foi para criticar, para bater em Lula, para dizer tantas coisas como disseram, né, durante principalmente esse momento que viveu Lula aí, a própria Dilma no impeachment, então todo mundo se afastou e fizeram críticas pesadas, não só no campo político, mas inclusive colocando eles como as piores pessoas do mundo, né? O Lula e Dilma. Então hoje aí o discurso é o quê? O discurso é se aproximar, porque Lula é muito bom, porque Lula é isso, é maravilhoso e tal. Então, assim, eu não concordo com esse tipo de política, eu acho isso errado. Eu acho que, às vezes, eu comentava isso até no campo municipal também, tirando como exemplo em Gazeira, e a gente vê que eu sou totalmente contra esse tipo de política, porque, às vezes, você, para se chegar e para ter a certeza, às vezes, até da vitória, é você ter que se aliar com pessoas que lhe machucaram, que lhe maltrataram, pessoas que fizeram mal e que discordam plenamente da sua forma de administrar. Então, eu acho que não é conveniente. Agora, acho, na minha opinião, acho que Magno aí falou muito sensato, ele fez uma análise bem detalhada quanto a isso. Discordo de Jair quando ele diz que há essa determinação do PT estadual de que a candidata vai ser Marília. Claro que existe lá no diretório, inclusive na direção estadual do partido, essa definição na reunião. Mas eu acho que se baterem realmente esse acordo e se fecharem, vai ficar impossível, porque o Paulo Câmara, se tiver o apoio de Lula, ele não vai querer que Marília Reis saia como candidata. Então ele vai querer que a candidatura do PT seja retirada. E Marília Reis, já que estava lá no grupo do PSB e saiu, Marília Reis não tem condições, eu pelo menos vejo dessa forma, só se ela mudar de opinião, mas não vejo ela voltando ou sendo, por exemplo, uma vice de Paulo Câmara. Então eu acho que está um cenário muito indefinido, né, nessa questão. Como eu disse, eu não concordo, torço e diante da minha opinião de que realmente Armando possa ficar, até pela lealdade. Eu acho que Lula, para ser coerente, sensato, e se avaliar nessa conjuntura, puxando inclusive o passado, vai ver quem esteve sempre ao lado dele e quem está. Agora, claro que isso depende de toda uma conjuntura. Para Armando também, houve várias sinalizações importantes de apoios, concordo com o Jair nessa parte, quando ele diz que se o PSB quiser apoiar a candidatura de Lula a nível nacional, tudo bem. Aí ninguém vai restringir. Apoios são importantes. Agora, você a todo custo, e pessoas que sempre radicalizaram, e você está ao lado, eu sou contra, entendeu, Nil?
Uma coisa que acho que a gente está ventilando pouco, e é normal que se ventile pouco no momento. Eu estou vendo essa briga, digamos, essa disputa territorial dos partidos por um apoio a Lula e por uma dobradinha, algo que se construa. Aí é aquilo que eu disse, de que falta uma visão mais programática de partido, de projeto. Porque se o Lula, se Curitiba confirmar a condenação do Lula, né, esse amor e essa aproximação do PT, isso vai diminuir demais, né? Vai cair muito, você não vai ver mais, quer dizer, esse cenário que essa briga pela essa discussão, estou falando em via de regra, a questão do nome do Lula, não é o projeto do PT, né? Por isso que aquela crítica que eu venho fazendo, isso é uma crítica que vale para todo mundo, de que a gente vê pouco projeto e vê muito a questão do nome, essa coisa dos salvadores. Não estou dizendo, isso não é demérito para ninguém, mas é preocupante. Fernando, diga aí, sua opinião.
Olha, Nil, sabe o que é que eu acho? O pecado existe por conta, dizem que é por conta do distanciamento das pessoas da filosofia religiosa. No momento em que você começa a se distanciar dos dogmas religiosos, você começa a praticar um pecado, uns pecados. Na questão política, o pecado me parece que é exatamente esse, o distanciamento dessa filosofia partidária. Então, no momento nacional, me parece que o PSOL é o único partido que não está personificando. Ou seja, a personificação é em cima da filosofia dele, do partidário, e não em cima das pessoas. É uma dificuldade imensa para a gente eclodir, para a gente subir na política, porque nós temos aqui séculos de política, de uma forma que foi bem detalhada aqui com o Mário, que ele também não concorda. Discordo um pouco também do Jair em relação a essa questão desses arrumados, né, que estão preparando, inclusive envolvendo o nome de Marília. Enfim, mas eu acho que a posição de Magno é correta, mas o PSOL, eu continuo dizendo que o PSOL vai apresentar candidato tanto a governador quanto a senador, e no primeiro turno nós vamos enveredar nesse caminho.
Uhum. Aqui o Nil está em Bauru, São Paulo, ouvindo. Quer que, aqui de Carnaíba, da comunidade de Itã, quer uma avaliação da possível coalizão entre Armando e Fernando Bezerra. Isso pode acontecer, e se isso comprometeria a reeleição de Paulo Câmara. Mário, você vê essa possibilidade?
Eu acho que sim. Acho que em todo o campo, e como já disse aí, existem essas possibilidades de aliança. Eu acho que hoje o cenário em Pernambuco e no Brasil também está totalmente indefinido. Eu acho que o Fernando Bezerra era um defensor, né? Sempre foi muito ligado ao saudoso Eduardo Campos. Teve essa dificuldade aí com o Paulo Câmara, principalmente se tratando de questões e de defender o governo Temer, e ter o espaço que eles têm hoje. Mas estrategicamente em Pernambuco, né, tomaram aí um aliado importante para Paulo Câmara, que já perdeu Mendonça, já perdeu o PSDB de Bruno Araújo, já perdeu praticamente o PDT, que existe essa possibilidade também, já um afastamento, e perdeu agora o PMDB. Então, assim, para Armando nada é descartado. É importante, claro, se avaliar se Fernando Bezerra e o grupo dele vai estar alinhado com esse novo projeto. Que aí, pelo que o Fernando disse, concordo com ele, tem que se mudar. A gente também tem que oferecer, os políticos, principalmente os partidos, uma nova forma de fazer política. Agora, que o eleitor também faça a parte dele, que é, por exemplo, não vender o seu voto, é analisar projetos e não pessoas, é os partidos se reinventarem, trazerem opções que estejam de acordo com o que a gente pretende, que é políticos honestos, políticos que queiram realmente fazer pelo povo e não fazer apenas uma carreira política e se beneficiar com o que se tem no poder. Então, acho assim, que há uma, vamos dizer aí, um entendimento de que o Fernando pode ser, inclusive, candidato a governador. Fernando Filho pode sair também como opção, né? Já que o Juca, o presidente do PMDB, diz que em Pernambuco o PMDB terá um candidato próprio, mas que com a Armando ele está para ouvir todo mundo, para conversar todo mundo, agora que não tem nada fechado.
O Grupo Coelho tem algo de bom, que traz de bom, mas tem algo que traz de ruim também, né? Você não acha que pode causar um desgaste natural, o fato do envolvimento, por exemplo, na Lava Jato, não é melhor cuspir do que engolir esse apoio, não?
Aquilo é uma análise que vai partir deles. Eu acho importante ouvir todo mundo. Sei que eles têm um desgaste muito grande nessa questão aí, né? Tanto o Fernando Bezerra aí está aí com vários processos aí em curso em relação ao nome dele, né? Agora que é como se diz, a gente tem que ouvir. Isso não quer dizer que Armando vai fechar, né? Há uma possibilidade, inclusive, do Mendonça sair candidato, de nós termos vários candidatos aí, ou de uma união de Mendonça, Filho, DEM, com o PMDB e PSDB em Pernambuco. Agora a gente não sabe o segundo turno. Então todo apoio é bem-vindo, desde que não contrarie, a meu ver, e nós vamos participar dessas decisões também, dando nossa opinião, trazendo também a informação aqui do interior, das cidades da região do Pajeú, das pessoas e lideranças que também não concordam com algumas ações. Mas vamos discutir. Eu defendo, inclusive, Nil, Armando, porque é um homem sério, um homem íntegro, um homem que passou por vários cargos, por várias situações ao longo desse tempo em que ele milita aí na política, e nós não vimos nenhum envolvimento. É um homem que tem um projeto para Pernambuco, um homem sério, um homem organizado, e eu defendo justamente esse momento novo para Pernambuco, um novo projeto que saia principalmente desse eixo que está aí, desses novos nomes também. Queria até também registrar o trabalho do pessoal, que tem sido feito um trabalho importante de oposição, tanto a nível nacional como estadual, aqui no nosso estado. Então, o pessoal também tem tido um trabalho importante nessa parte aí de oposição no estado.
Deixa eu registrar outras opiniões. Sandro Pereira é totalmente contra a aliança PT-PSB. O PT caiu, quer subir em cima do PSB. Ele é antipetista. Quando era para apoiar Eduardo, Lula deu as costas. Eu, se tivesse aliança, digo que os dois morrem abraçados, está dizendo aqui o Sandro Pereira. Deixa eu ver aqui no painel que tem mais mensagens chegando. Nil, discordo dessa aliança, porque nessa crise cheia de acusações, principalmente no impedimento de Dilma, e agora falam em aliança. É essa a cara da política atual. Lembrando que Paulo Câmara é a favor da reforma da Previdência, está dizendo aqui outro ouvinte. O Wellington, dizendo que o PT, o casamento com o PSB, ele está dizendo que estou fora, caso isso aconteça, vou votar no PSDB. Já aí teve uma discordância aí, você quer comentar, de Fernando e de Mário, né?
Não, veja o seguinte, a gente está analisando aí uma nota de um jornalista respeitado, a gente entende. Agora, em relação ao partido, que eu posso dizer é uma definição. Né? E no Partido dos Trabalhadores, diferente de outros partidos, a gente tem uma autonomia local muito maior do que em outros partidos. A gente dá exemplo aqui, por exemplo...
Uma resolução dessa para desmanchar, são quantas reuniões? Essa que decidiu candidatura própria...
Vai ser PT. Muito, porque, assim...
O partido vai gostar de reunião.
O encaminhamento foi inclusive, não foi nem uma reunião em si, mas foi o próprio...
Congresso
né, do partido, que preparou
o Congresso. Então precisa de mais reunião para desmanchar.
Vai precisar de mais reunião para desmanchar. E eu tenho como exemplo, por exemplo, a candidatura minha aqui a prefeito de Afogados, quando todo mundo dizia que a gente não segurava a candidatura, né, quando até o presidente chegou a conversar com a gente, mas respeitou a definição do município. Né? Agora, quando a gente tem divergência, por exemplo, se essa resolução ela fosse uma resolução que teve um racha ali, 51% contra 49%, aí poderia ter uma intervenção nacional, certo, para definir o rumo do partido, como aconteceu no Recife na questão de João Paulo, João da Costa. Né? Agora, quando você tem uma resolução de um congresso por unanimidade, uma definição de candidatura própria, no meu entender, a gente vai só procurar quem é esse candidato do partido, e na nossa defesa, e a gente vê quem está mais alinhado, seria Marília Arraes.
Viu, Nil? Eu queria só... Desculpa aí, Fernando, isso é rápido. Eu só queria dizer, Jair, por exemplo... hoje nós vemos que era o maior entusiasta dentro do PT da candidatura de Marília Arraes, Humberto Costa. Defendeu, levantou a bandeira e brigou, inclusive, não, o PT vai ter candidatura própria. E você vê que hoje o próprio Humberto, que tem uma força muito grande dentro do partido em Pernambuco e a nível nacional, que Lula tem uma amizade muito grande com ele, eles têm aí uma confiança muito grande entre os dois, Humberto hoje já conversa com o presidente do PSB Nacional, já sinaliza em Pernambuco que pode acontecer isso. Aí você me diz o seguinte, como é que Marília, que vem sendo uma crítica ferrenha, tem feito críticas ferrenhas ao governo Paulo Câmara, vai hoje se posicionar se essa aliança realmente se concretizar? Marília não vai ficar à vontade, porque ela não vai poder mais falar do PSB, do governador. Então, isso é que me preocupa e eu torço realmente que não aconteça, como eu disse, né? Que realmente o PT possa ter bom senso, possa ver realmente essas questões e que não caia nessa armadilha aí, que eu vejo como uma armadilha política, né, para prejudicar, inclusive, o próprio PT a nível de Estado.
Fernando. Mário tocou num assunto que eu acho que a gente deveria comentar sempre, né? Seria a questão da reinvenção, né, dos partidos, né? Uma reavaliação, uma autoavaliação, e que o pessoal já começa a fazer aqui em Afogado-Ingazeira, né? E outra coisa que provoca a gente nos reavaliar foi a eleição de 45 dias. Eu acho que a eleição de 45 dias nos força, Nil, a trabalhar os 4 anos, independente de ser campanha eleitoral ou não. E o que o pessoal está fazendo em Afogados é isso. Nós vamos trabalhar como estamos trabalhando, independente de sermos candidatos ou a existência de eleição. Um dos fatos mais importantes no momento do trabalho do pessoal é o questionamento que nós estamos fazendo com relação à questão da CIP, da Contribuição de Iluminação Pública, que eu gostaria de pedir a você aqui ao vivo um momento para a gente discutir, que eu acho importantíssimo, não é? Os questionamentos que eu fiz à prefeitura me levam a uma interrogação.
Jurídico, como é que foi o questionamento?
Todos os questionamentos foram apenas de investigação, né? E que nós chegamos, na verdade, o nosso objetivo inicial era rediscutir o que é cobrado, porque as comparações que eu faço com relação a outras cidades e outras capitais, o valor que se cobra de taxa de iluminação pública aqui é exorbitante, é uma coisa inexplicável. E aí, quando eu fui fazer esses questionamentos para que a gente pudesse fazer uma audiência pública e rediscutir, eu descobri outra situação muito preocupante, né? O que está escrito, que me foi informado pela prefeitura, é que todo o serviço de iluminação do município é tido como iluminação pública. E aí a gente vai questionar isso judicialmente, né? Nós vamos pedir, inclusive, a suspensão imediata da cobrança da tarifa de iluminação pública. Porque não se pode inserir ali as despesas dos prédios, como a prefeitura, como as escolas, como os postos de saúde, como sendo iluminação pública. Iluminação pública é aquela de uso comum, quando todo mundo tem direito a usar, que são as praças, as ruas, etc. Então isso aí eu gostaria que a gente pudesse ter uma discussão bem ampla aqui. Quando eu vier aqui, que você me der o espaço, a gente vai trazer a documentação para você ler para os ouvintes. E aí isso é um trabalho, Nil, do partido, que a gente avalia como sendo necessário para que quando a gente chegue na próxima eleição, o povo diga, não, o pessoal, independente de ser ou não ser, digamos assim, uma personalidade ou uma personificação da política, trabalha independente de ser eleição ou não.
Você chegou a falar da possibilidade do pessoal com Armando, porque o Viola está dizendo que Armando só defende empresário, essa é boa, e como é que fica? Todos os partidos só pensam em ficar no poder e o povo só tem valor durante as campanhas. E foi ele que fez aquela crítica de que discorda da aliança PT-PSB. O pessoal nem ventila essa possibilidade.
Não, não ventila essa possibilidade. Inclusive, tem uma crítica interna, eu não sei se Mário podia comentar isso, foi a votação de Armando com relação à questão da reforma trabalhista, né? Ele me parece que ele votou contra, e isso pesou um bocado nessa avaliação que as pessoas fazem, mas o Mário podia fazer dar essa posição aí, que é da parte dele.
Quanto a essa questão da reforma trabalhista, Fernando, eu acho assim, tem algumas coisas que se contradizem, e foi muito importante você tocar nesse assunto, porque, por exemplo, você vê vídeos de Lula e Dilma, há um tempo atrás, antes inclusive do impeachment, que defendiam e dizendo que há uma necessidade de fazer uma reforma trabalhista. Eu, inclusive, quando vi essa possibilidade de Armando votar na reforma, comecei a me debruçar em textos, em vídeos e em entrevistas para analisar um pouco a reforma trabalhista, essa que queria ser colocada em votação pelo Senado, que já tinha sido aprovado na Câmara, e para analisar até que ponto prejudicava o trabalhador. Inclusive assisti, não sei se você teve na época, assim, conseguiu ver uma entrevista e uma reportagem, foi nem uma entrevista, foi uma reportagem completa do Fantástico logo após a aprovação, e que mostrava, né, vários pontos positivos da reforma trabalhista. Quando nós indagamos, inclusive, O senador tem uma postura muito firme nesse sentido. Então você não pode, às vezes, pensar praticamente em você, porque muita gente avaliava que isso poderia atrapalhar uma possível candidatura dele ao governo do Estado, caso ele se posicionasse a favor da reforma trabalhista. Mas aí a própria assessoria, o próprio Armando, eu tive a oportunidade de falar, trazendo o sentimento, inclusive, das pessoas a respeito disso, e ele sempre foi muito seguro na posição. Mário, as pessoas, ao longo do tempo, vão ver o que foi, o que aconteceu com a reforma trabalhista, os pontos positivos que ela trouxe. Por quê? Se você for analisar a reforma trabalhista, os principais direitos não foi retirado, continua 13º, continua férias, continuam coisas, por exemplo, importantes para a reforma que eu vejo para o trabalhador. Hoje, por exemplo, você para ter direito ao FGTS, você tinha que ser demitido. Hoje você pode entrar em acordo com o seu patrão e você mesmo trabalhando, você pode ter acesso ao FGTS. Hoje você tem as férias que antes você poderia só tirar naquele mês, hoje você pode tirar 10 dias hoje, 10 dias no meio do ano e 10 dias no final do ano. Então, várias ações. Agora, o que é que houve? Houve uma mobilização muito grande dos sindicatos, que os sindicatos foram os maiores prejudicados nessa reforma trabalhista. Por quê? Porque antes existia, todo trabalhador tinha que ser retirado um dia de trabalho por ano, e ele era obrigado a pagar o sindicato, os sindicatos, dependendo da profissão. E o que é que aconteceu? Isso hoje não se torna mais obrigatório. Isso hoje, o trabalhador que quiser ir participar de algum sindicato, ele vai lá e contribui sem a obrigatoriedade. Então, os sindicatos, eu vi assim, claro que não desmerecendo ninguém, acho importante os sindicatos que defendem tudo, mas eu acho que eles levantaram muito essa bandeira e jogaram o próprio Armando como se fosse, foi contra o trabalhador, foi contra o povo. Mas eu lhe peço, Fernando, e a Jair também, que se vocês analisarem a reforma como ela é, sem partidarismo, a gente pode ter a certeza de que o trabalhador não perdeu com isso. Foram ganhos importantes.
Eu não vou nem andar, porque agora já começou outro, isso aqui já rendeu outro debate. Eu sei que Jair tem uma posição contrária, Fernando também. Eu vou ter que encerrar, que eu estou com o tempo estourado. Senão a gente
pode
promover outro debate com isso, eu trago importante. Os três.
Todos
porque aí você vai argumentar com e ter contra-argumentação dos dois também, que tem uma posição muito clara. Eu quero agradecer aos ouvintes que participaram. A gente vai ter outros momentos para conversar certamente e dizer que a gente está à disposição. Fernando, obrigado e valeu.
Obrigado a você.
Valeu, Jair, obrigado.
Michinai agradece. É claro que essas reformas, a gente espera uma reforma que seja para o bem, mas a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, certo? São reformas para beneficiar a classe rica desse país e não os trabalhadores, né? A gente tem esse questionamento, certo? Com o prego batido, ponta virada. Na questão do sindicato, rapidinho, não só a questão da questão financeira do pagamento, mas também a força do sindicato também que vai se perder, porque a negociação vai ser patrão com empregado. Então, você imagina o que é que vai vir disso aí.
Tem muito para debater.
Assim, só para concluir, eu espero, Jair e também Fernando, que ao longo desse tempo, como ainda não foi implantada a reforma, que a gente possa ter uma avaliação. E seria contra o próprio Armando, deixando claro aqui meu posicionamento, se nas minhas avaliações, como pessoa comum, cidadão comum, eu não visse que ele estaria certo. Eu seria contra, inclusive já demonstrei a reforma da Previdência, caso ele se posicione ou vote a favor, vocês não me verão mais defendendo Armando, porque eu acho que a reforma da Previdência, sim, aí mexe com o povo, mexe com as pessoas que não poderiam perder os seus direitos. Quero agradecer a você, Nil.
Obrigado, amigos. Acabou. Obrigado ao Ângelo também, que participou no primeiro bloco. Acabou o debate. O debate das 10.